Irmãos queridos, boa noite. A maravilha da pregação expositiva é que ela nos ajuda a descontaminar o púlpito. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha, você chega numa noite como essa, sabendo que o embaixador da Rússia na Turquia foi assassinado, com as imagens correndo o mundo, primeira página do New York Times, Washington Post, Le Figaro, dê uma olhada agora, está em tudo que é lugar. Um atentado terrorista agora em Berlim, com um caminhão que foi lançado sobre uma praça, tudo decorado, os preparativos para o Natal. A última notícia, 9 mortos, 50 feridos. As notícias de Alepo, as imagens que têm corrido o mundo e tudo que nós estamos vivendo. É claro que quando você está sob esse bombardeio com o seu país, aparentemente, até onde conseguimos perceber, sem rumo, isso tudo tende a sobrecarregar o coração do ministro e contaminando, de certa forma, o púlpito. Então, quando eu venho para um culto como esse, para uma exposição bíblica como essa, com texto já definido, o que eu acho maravilhoso é que a pregação é pautada pelas Sagradas Escrituras. E hoje eu não vou poder fugir do texto. E isso é uma salvaguarda para a igreja, porque ajuda o pregador a fugir de uma dieta desequilibrada. Quando a pregação expositiva de livros inteiros das Sagradas Escrituras, ou uma pregação expositiva que percorra todo o corpo doutrinário, ela propicia à igreja uma dieta balanceada, equilibrada. E isso é precioso demais para a saúde espiritual do corpo de Cristo. Hoje estamos sentindo a falta de muitos. Ontem lá na nossa igreja, eu não sei como que foi aqui com vocês, mas lá na Barra nós já sentimos alguns irmãos ausentes por conta das festas de final de ano, gente que sai de viagem e tal. Em geral, nesse período, a vida da igreja só volta ao normal depois do carnaval, né? Mas vamos lá para o texto. Tem vez que você sai de casa, olha para o texto, você se sente animado a pregar sobre ele, porque é a palavra de Deus. Mas hoje eu estou especialmente animado porque essa passagem é uma das mais maravilhosas das Sagradas Escrituras. Eu ainda agora abri o portão lá de casa para sair, entrar no carro, pensando, meu Deus, que privilégio, que bênção poder pregar sobre essa passagem nessa noite aqui na nossa querida Igreja Betânia. Então vamos lá para Gálatas, capítulo 3. Nós vamos hoje do verso 1 até o verso 5. Hoje nós vamos falar sobre avivamento. Então vamos lá? Capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos! Ele então aqui repreende severamente os Gálatas pelo fato daqueles irmãos não estarem usando a cabeça. Eles estavam se desviando da verdadeira doutrina, depois do evangelho puro ter sido apresentado a eles pelos missionários cristãos, e agora, através do contato com os judaizantes, eles são encontrados se apartando da verdade. E aqui nós estamos diante de um pastor indignado. E há espaço para esse tipo de pregação. Eu confesso que eu tenho um temor, aliás, essa semana não foi fácil, porque eu usei uma palavrinha no artigo que eu apanhei um bocado das pessoas, mas no Aurélio escapa. E eu me lembro do Martin Lloyd-Jones, num dos seus sermões, ter falado sobre pregações efeminadas. Quando os pastores são por demais gentis, quando falta um pouco de honestidade, de franqueza, de capacidade de ir direto ao ponto e confrontar a igreja com os seus pecados. Eu lendo os sermões de Jonathan Edwards, por exemplo, me chamou muita atenção o fato, também não precisamos chegar a tanto, dele mencionar nominalmente o nome das pessoas. Quer dizer, mencionar as pessoas, perdão a redundância, nominalmente. Impressionante isso. Então, aqui, o apóstolo Paulo abusando de toda a franqueza. Agora, veja só, não é estupidez, não é grosseria. Nós estamos aqui, diante, como é que eu poderia dizer? Eu não considero pecado, mas é daquilo que que o pecado, vamos assim dizer, é o pecado que encontra uma justificativa no amor. E aqui nós estamos diante de um homem que amava a sua igreja e que, contudo, se revela indignado com o fato daquela mesma igreja estar rompendo com a verdade. Então ele diz, ó Gálatas insensatos. E aí então ele, de uma forma mística, atribui aos poderes espirituais do mal que estava em curso naquela igreja. Ele diz assim, ó Gálatas insensatos, abrindo seu coração, os confrontando, dizendo que aquela igreja havia deixado de usar o cérebro. E em conexão a isso, ele levanta uma pergunta, quem vos fascinou? O tratamento que muitos comentaristas dão a essa passagem, especialmente Martin Lutero e John Stott, é que o apóstolo Paulo estaria falando aqui sobre uma atividade demoníaca, sobre um feitiço. Quem vos enfeitiçou? E é interessante que Martin Lutero, nesse ponto, nos seus sermões, ele revela acreditar na eficácia da macumba. Ele não usa a palavra macumba, usa a palavra feitiçaria, atribuindo, eu fico impressionado com isso, estudando Martin Lutero, ele atribuindo à agência dos demônios uma série de fenômenos que nós poderíamos atribuir à natureza, sabe, o funcionamento puro e simples da psique humana. Ele inclusive menciona uma criança, ele atribui isso à obra de Satanás. Ele falou de uma criança na Alemanha que precisou de 5 mulheres para amamentá-la e que mesmo assim não conseguia se satisfazer com a amamentação de 5 mulheres. Ele atribui num dos seus sermões aquilo à atividade demoníaca. Entre outras coisas mais, como por exemplo, o diabo se apresentar vestido de Cristo. Para ele essa era suprema atividade demoníaca. E também me chamou a atenção, estudando Martin Lutero, quando ele fala sobre essa passagem da atividade demoníaca na Alemanha, levando pessoas ao suicídio. Ele fala, por exemplo, de um homem numa cidade de Halle, ele menciona literalmente o nome da cidade, ele dizendo o seguinte, que esse homem, nas sessões de aconselhamento, dizia que Cristo o havia denunciado diante do trono do Pai e que não havia perdão para ele. E Lutero conta, então, que, tragicamente, esse homem seguiu o caminho de outras pessoas que se deixaram influenciar pela atividade demoníaca a ponto de buscando o suicídio. E em razão do quê? De terem acreditado num Cristo que lhes foi apresentado a essas pessoas pelo próprio diabo. E o que caracterizava essas pessoas era a incapacidade completa de receber aconselhamento por parte dos pastores. Não havia pregação que as demovia da sua introspecção mórbida, da culpa e da incapacidade de sentirem perdoados. Os puritanos contam ter enfrentado o mesmo problema que eles chamavam de problema da melancolia. Eu me lembro de ter lido as palestras puritanas que eram organizadas por Martin Lloyd-Jones. Então, inclusive, muitas dessas pregações, desses papers estão aí, viraram livro e tal, material primoroso. E então, houve um encontro que eles se dedicaram a tratar do problema da melancolia entre os evangélicos. Uma coisa impressionante isso, impressionante. Interessante, o problema da melancolia e os puritanos dizendo o seguinte, que o que os chamava a atenção é que nada demovia essas pessoas, apresentação de versículos, pregações, nada da certeza de que elas haviam sido abandonadas por Deus, que Deus não as amava mais, que haviam pecado contra o Espírito Santo. E lendo semana passada Max Weber trata, ou Durkheim, não me lembro, um desses dois, falando do fenômeno também do suicídio presente entre protestantes. E muitas vezes em razão dessa incapacidade de você compreender a graça. Eu tenho para mim, eu já disse isso para vocês em outras ocasiões, coloque Moisés num lugar como esse, durante um ano pregando, você transforma os membros da igreja em candidatos potenciais à melancolia. Moisés não pode estar aqui definitivamente. Eu chegaria ao ponto de dizer uma heresia, que nós precisamos ajudar os membros das nossas igrejas se protegerem das escrituras mesmas com Jesus Cristo. Eles precisam entender que a chave hermenêutica é Jesus Cristo. Não sei quem foi que me falou essa semana, falou que está lendo a Bíblia, quem foi que me disse isso? Alguém me disse que está lendo a Bíblia e falou: Antônio, eu estou horrorizado com as histórias do Antigo Testamento, com as matanças, crianças que morreram e tal, e aí nós estávamos conversando. Bom, procurei apresentar uma interpretação bastante sucinta, meu ponto de vista sobre essas passagens. Agora, uma coisa que eu disse para essa, eu sei que era uma mulher que me falou que estava muito, assim, coração muito apertado com o que estava lendo. Eu disse para ela: contudo, é fundamental que saibamos que Jesus Cristo é a chave de interpretação da Bíblia. Se você ler a Bíblia sem Jesus Cristo, sem o Messias, sem oferta vicária, substitutiva, propiciatória, feita pelo Filho de Deus, você enlouquece, você passa a ter Deus como seu inimigo. Então não leia a Bíblia sem Jesus Cristo, não faça teologia sem Jesus Cristo, não ore sem Jesus Cristo, não se aproxime de Deus sem Jesus Cristo. E aqui o apóstolo Paulo diz: quem vos fascinou a vós outros? O apóstolo Paulo, então, segundo grande parte da erudição, do ponto de vista da interpretação bíblica do livro de Gálatas, estaria atribuindo atividade demoníaca ao fato da igreja ter se apartado do Evangelho. E aí fica uma lição para os pastores, pastor Theo, eu, aqueles que se dedicam, se afadigam na tarefa de ensinar as Sagradas Escrituras. Se é isso, não se resolve apenas com estudo bíblico. É uma coisa que está no campo espiritual, que demanda oração. E uma contraofensiva das forças do reino de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo: quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? O apóstolo Paulo está dizendo que ele apresentava o evangelho de modo gráfico. Esse é o ponto de vista, essa é a interpretação que John Stott faz desse versículo. E eu concordo com ele também, não sou louco de não concordar. Ele diz a seguinte coisa: que o apóstolo Paulo pregava de uma maneira de levar a audiência a ver Jesus Cristo crucificado, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Martinho Lutero diz que o apóstolo Paulo tratou de pintar essa crucificação diante dos olhos dos Gálatas, para que os Gálatas compreendessem a mensagem do Evangelho, compreendessem que tipo de mensagem. Que Jesus Cristo não é juiz, Jesus Cristo não é um segundo Moisés, Jesus Cristo não veio para aterrorizar as nossas consciências. Ele está dizendo o seguinte: eu preguei Cristo crucificado, eu não preguei Cristo como exemplo de vida a fim do pecador obter a salvação. Eu preguei Cristo como aquele que morreu pelos pecados do homem e que oferece uma salvação gratuita. Então observem o lugar que a teologia da cruz ocupava na pregação do apóstolo Paulo. Ele não está dizendo aqui que ele pregava, ele não está falando que ele pregava apenas Jesus Cristo, ele está dizendo o seguinte: pregava Jesus Cristo crucificado, exposto como crucificado, pintado como crucificado, de maneira que as pessoas pudessem visualizar aquele amor que foi manifestado no Calvário. E aqui está o apóstolo Paulo perplexo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: eu fui claro com vocês, eu fui objetivo. A doutrina foi pregada com toda clareza, com toda transparência. Eu mencionei o Antigo Testamento, eu mencionei o que o próprio Cristo falou, a revelação dele feita a mim mesmo. Eu lhes mostrei a impossibilidade completa da lei salvar o homem. E lhes apresentei de modo gráfico, imagens nítidas, Jesus Cristo, mas veja só, não Jesus Cristo no monte apresentando a lei para a humanidade, repetindo a pregação de Moisés, mas eu apresentei Jesus Cristo crucificado. Isso então, e aí o apóstolo Paulo encontra-se aqui em estado de perplexidade. O que que houve? Que feitiço satânico foi esse? Olha o que ele está dizendo: que os impediu de ver Jesus Cristo crucificado e os levou a ver Jesus Cristo como um moralista. É isso que ele está dizendo. Quem os convenceu que Jesus Cristo é um segundo Moisés? Quem os convenceu que Jesus Cristo veio apenas para cumprir o papel de esfregar a lei na cara dos pecadores? Eu lhes apresentei Jesus Cristo crucificado. E o apóstolo Paulo está simplesmente dizendo o seguinte: e o diabo entrou pela porta dos fundos na vida da igreja e os enfeitiçou. É um feitiço. É operação de demônio. E o apóstolo Paulo está dizendo: e vocês não estão se dando conta do que está acontecendo. Ontem eu conversava com um missionário, está tentando plantar uma igreja em Paris. E ele, muito frustrado com a experiência. Antes dele ir para lá, eu havia dito para ele: olha, um amigo meu americano me disse que, em média, um missionário leva 22 anos para plantar uma igreja na França. São necessários 22 anos de esforço missionário para plantar a igreja na França. Você vai pregar, quando ele saiu do Brasil, você vai pregar na nação mais secularizada do planeta. E ele, então, estava me dizendo da dificuldade de comunicar hoje o evangelho na França. Ele falou que começou uma exposição sobre o evangelho de Marcos. Ele disse: Antônio, quando eu fui falar sobre atividade demoníaca, tal como está registrada nas Sagradas Escrituras, simplesmente o pessoal se recusou a me ouvir. Para não falar na incapacidade completa hoje do francês, e eu poderia dizer grande parte da Europa, de digerir aqueles pontos de vista éticos que para nós são basilares e negociáveis. Eu me lembro de ter conversado com dois jornalistas suíços, eles, então, numa conversa aqui no restaurante no Rio, eles disseram para mim: olha, dá pra, é para acreditar em Deus. Agora, o que não dá é para acreditar num Deus que tem preocupação com... Estou usando marihuana, se eu estou usando maconha, tem preocupação com minha vida sexual, não entra na nossa cabeça. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que essas batalhas não são batalhas apenas culturais, que elas são batalhas que carregam um componente espiritual profundo. Ele está dizendo que há um intercâmbio entre cultura e atividade de espíritos malignos. A ponto do apóstolo Paulo descrever essas pessoas como enfeitiçadas. Quem vos fascinou? É um negócio impressionante, gente. Impressionante. Quando eu leio alguns textos, especialmente semana passada, que eu li muito texto de sociologia, pegando os sociólogos clássicos, o Pareto, Durkheim, o Max Weber, Karl Marx e tal, impressionante como que eles conseguem conceber uma teoria político-econômica, uma sociologia, muito obrigado, querido, ao mesmo tempo admitindo que não há base intelectual nenhuma para a sustentação dos seus valores. Você pega os textos de Durkheim, por exemplo, os textos de Max Weber, eles dizem a seguinte coisa: que a humanidade havia amadurecido. Eles são sociólogos iluministas, e que a fé não cabe na ciência, que não há diálogo entre fé e ciência, que a humanidade, então hoje, quer dizer, no tempo deles, encontrava-se livre da sua infância, da sua dependência, sabe, de histórias para as quais não havia fundamento racional nenhum. Mas, ao mesmo tempo, veja só, eles reconhecendo que, ao removerem essa base, a chamada base religiosa, o cristianismo, não havia mais fundamento nenhum para a construção de valor, de que natureza fosse. Ele chega ao ponto de dizer que os próprios valores liberais, o individualismo, a liberdade, direito à propriedade, o conceito de todos serem iguais diante da lei, não tente sair em busca na vida de justificativa racional para esses valores, que elas inexistem. Eu já fico a pensar como que uma pessoa consegue defender aquilo que ela própria considera como absurdo. Para não falar hoje na quantidade de pessoas que admitem que a vida não tem o mínimo sentido e que declaram que, se um sentido nós podemos encontrar, é em nós nos perpetuarmos nas nossas obras. Esses dias, eu ouvindo o Ricardo Boechat, que não tenho a mínima dúvida, é o melhor jornalista do Brasil, às vezes eu ouço na rádio, eu digo, cara, é um profeta, só não é tecnicamente profeta, porque ele não usa a palavra Deus, mas as denúncias que ele faz são proféticas. Até pude dizer isso para ele quando tive o privilégio de conhecê-lo um tempo atrás. Mas esses dias, ele num programa de rádio, ele disse que tem um acordo com um amigo dele. E qual é o acordo? Quem morrer primeiro pega as cinzas do outro e joga numa privada. E ele dizendo, esse é o meu conceito da vida. Ele se apresenta como ateu. Eu fico a pensar, eu seria um colapso da minha vida. Eu não sairia de casa para lutar pelo que quer que seja. Se acreditasse que minha vida pode terminar no vaso sanitário. Poeira jogada no vaso. Sem sentido nenhum, para aquilo que nós fazemos. Ou seja, não há um fundamento racional para os nossos valores, como também no final da estrada, simplesmente nós não vamos colher nada. Nada. E se um cometa se chocar contra o planeta e destruir tudo, não restará ninguém do lado de fora do universo para chorar, do lado de fora do planeta para chorar. Restará aquilo que alguém já chamou de desatenta frieza surda do cosmos. Bom, a conclusão que eu chego é o seguinte, que o que o apóstolo Paulo está dizendo é uma explicação para esse fenômeno. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quando você para pensar na resposta que as igrejas europeias do final do século XIX, início do século XX, deram ao fenômeno do iluminismo, do cientificismo. Simplesmente os pregadores chegaram à seguinte conclusão: não há como tornar o evangelho palatável para essas pessoas enquanto continuarmos falando sobre milagres, enquanto apresentarmos um Cristo que andou por sobre as águas, que ressuscitou mortos, que deu vista aos cegos. Essas coisas não são científicas, elas vão de encontro ao espírito da época. Vamos, então, desmitologizar o cristianismo. Vamos ficar com o Cristo... Olha aqui, a que ponto eles chegaram. Vamos apresentar o Cristo da fé sem fazermos menção sobre o Cristo da história. Com a mínima dúvida, quem vos fascinou? Quem vos enfeitiçou? E o resultado está aí. Igrejas transformadas em pubs. Verso 2. Quero apenas saber isto de vós. E aqui o apóstolo Paulo, então, e esse é um bom método de ensino, ele passa a tratar, veja só, não apenas da teologia propriamente dita, mas da própria experiência dos Gálatas. Quero apenas saber isso. O que vocês têm a dizer do ponto de vista da sua experiência pessoal? Das consequências práticas da pregação do Cristo crucificado no seio da igreja. Quero apenas saber isto de vós. E aí a pergunta, olha que pergunta que ele faz. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Veja, isso aqui daria para nós ficarmos a noite inteira só nesse versículo. Ele está falando aqui sobre o fenômeno do batismo com o Espírito Santo. Ele está falando aqui sobre o fenômeno do avivamento. Várias pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo ao mesmo tempo. Ele diz o seguinte, que ele e os Gálatas foram testemunhas deste fenômeno. O que levou Martin Lloyd-Jones a dar a seguinte declaração? Prova evidente que o batismo com o Espírito Santo é experimental. Não é algo que acontece inconscientemente. Não é como a regeneração, que opera de modo oculto, e muitas vezes você chega ao ponto de não saber quando foi o dia exato da sua conversão. Tudo que você percebe é que você se pegou num ponto de sua vida interessado por aquilo com o que você não se preocupava. Mas qual foi a gênese, quando começou, muitas vezes é um mistério para a vida do convertido. Agora, o batismo com o Espírito Santo não. Por isso essa pergunta, se não fosse experimental, o apóstolo Paulo não poderia se dirigir aos Gálatas nestes termos. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, vamos lá. Vamos tentar dissecar a declaração, que é apresentada na forma de uma pergunta. Recebestes o Espírito. Então, Veja só, ele está falando do batismo com o Espírito Santo. Ele está dizendo que o batismo com o Espírito Santo é experimental, que é impossível você ser batizado com o Espírito Santo e não ter consciência disso. A tal ponto que esta pergunta pode ser feita. Você se lembra naquela reunião, em março de 1982, quando nós estávamos juntos naquela sala, e o fogo do Espírito caiu sobre todos nós, e o céu desceu, e os nossos olhos brilhavam, e nossas vidas nunca mais foram as mesmas. Quer dizer, ele está se dirigindo aos Gálatas nesses termos. Agora, o interessante é ele dizer que o batismo com o Espírito Santo, e na verdade ele não está falando aqui apenas do batismo com o Espírito Santo, ele está falando sobre avivamento, porque ele está dizendo que várias pessoas foram batizadas ao mesmo tempo. O impressionante é que ele está dizendo aqui que aquelas pessoas foram batizadas não por terem ouvido longos sermões sobre santificação. Elas não foram batizadas porque passaram a levar a sério honrar pai e mãe. Elas não foram batizadas porque entenderam que quando a lei diz amarás ao próximo como a ti mesmo, a lei está dizendo que isso pode ser cumprido e que mediante o cumprimento desse mandamento você pode ser salvo. Ele está dizendo, portanto, que aquelas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo num contexto em que a doutrina da justificação pela fé estava sendo proclamada. Gente, isso é seríssimo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: se você botar Moisés nesse local, pode perder por completo a esperança da igreja experimentar um avivamento. A pregação não... Veja só, o avivamento não vem quando nós pregamos sobre o que quer que seja que não tangencie com a cruz, nem com a pessoa de Jesus Cristo, mas com a cruz. É pregação da fé, é pregação que estimula o homem a crer que em Jesus Cristo seus pecados são perdoados. É pregação que certamente humilha, que põe o pecador de joelhos, mas que vem invariavelmente acompanhada da oferta de salvação, daquela nota de esperança, apresentação clara do Cristo doce, do Cristo misericordioso, do Cristo que perdoa pecados. Então, eu apresento para vocês uma questão que deveria ser tratada por todos nós. É impressionante isso, gente. Vejam só, será que em razão do nosso background católico, será que em razão da própria cultura dentro da qual nós estamos imersos, será que também em razão da própria dificuldade que nós temos de acreditar no Evangelho, nós estamos vendo Moisés mais presente nos nossos púlpitos do que Jesus Cristo? E que nós estamos pregando mais moralidade do que Evangelho? Todas essas questões precisam ser encaradas por nós, gente. Isso é muito... Em outras palavras, sabe a coisa que mais me apavora? Especialmente quando eu olho o meu ministério do ponto de vista de um homem que já está na meia-idade. O sol já passou no meridiano da minha vida. Como disse um amigo meu, Antônio, você e eu temos mais passado do que futuro. Olha, eu vou confessar para vocês, o que mais me preocupa é me ver à frente de uma igreja que foi transformada em escola de boas maneiras e não um lugar onde o evangelho é pregado. E é claro que você vai encontrar sempre nessas igrejas pessoas que vão abusar desse amor, mas o problema é delas. O que nós não podemos é privar aqueles que estão com a consciência sensível, que se sentem esmagados pela lei, sob convicção de pecados, privá-los do evangelho de Jesus Cristo, da oferta de perdão, dessa graça maravilhosa que nos é revelada na cruz. E o apóstolo Paulo, portanto, está dizendo o seguinte: o avivamento vem quando esta mensagem aparentemente irresponsável é pregada. O que ele está dizendo é o seguinte: não há pregação que o Espírito Santo mais honre do que a mensagem da cruz. Essa é a pregação sobre a qual Deus põe seu selo. Ele pode abençoar uma exposição bíblica, verso por verso, da batalha entre Davi e Golias? A mínima dúvida é que sim, que nós podemos auferir grande benefício de uma passagem como essa para o nosso dia a dia, para a nossa vida espiritual. Mas dentro dessa hierarquia de verdade, das Sagradas Escrituras, a Bíblia revela Deus como interessado em botar o seu selo sobre a pregação da doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Olha o versículo 3. Sois assim, insensatos, observem que ele se dirige à igreja de uma maneira que muitos teriam como deselegante. Mas ele está indo direto ao ponto. Veja só. Nós não estamos aqui diante de um pregador trazendo uma mensagem dura em razão da igreja estar encontrando uma dificuldade intelectual qualquer sobre um ponto de vista doutrinário sem o qual nós podemos passar muito bem, que não é fundamento, que não é doutrina basilar do Evangelho. O apóstolo Paulo está falando daquilo que, se for removido, acabou a igreja. E isso aqui acaba essa igreja, minha igreja, qualquer igreja, assumindo a forma de mesquita. Que pode dar qualquer nome. O que diferencia este local de qualquer outro é a pregação do Evangelho que expõe às pessoas a experiência do batismo com o Espírito Santo. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Olha o que ele está dizendo. Que insensatez é essa? Que eu lhes apresentei o Evangelho e vocês começaram a vida cristã, essa nova relação com Deus, no mover do Espírito Santo, sob a influência do Espírito do Evangelho. Vocês começaram crendo na mensagem do Evangelho, que vem acompanhada da unção do Espírito Santo e o Espírito que selou esta pregação diante dos seus olhos, em suas próprias vidas, em seus corações. Foram dias de festa, dias de liberdade, dias de alegria, dias em que se falava nessa igreja na língua dos anjos. Vocês começaram no Espírito e agora vocês estão procurando completar a salvação com o trabalho humano, procurando se aperfeiçoar na carne, com circuncisão, com guarda de dias sagrados, com superstições as mais diversas. Vocês estão se esquecendo do fato que o homem não é salvo por ouvir, honrar pai e mãe e cumprir o mandamento. O homem é salvo por crer em Jesus Cristo, por entregar sua vida a Jesus Cristo numa atitude de arrependimento e fé, crendo no absurdo da pregação. Sois assim sensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Verso 4, penúltimo versículo da noite. Aí depois nós partimos para perguntas e respostas. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Está dizendo que eles tiveram que pagar um alto preço por esse Evangelho. Passaram por rupturas profundas, mas com a compensação maravilhosa de conhecerem finalmente um Deus doce, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, de encontrarem uma consciência pacificada e experimentarem da bênção do batismo com o Espírito Santo em suas vidas. E o apóstolo Paulo não para aí. Ele chega, olha só o que ele diz no verso 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, está falando aqui de Deus Pai, aquele que batiza com o Espírito Santo, aquele que derrama o Espírito na igreja e que opera milagres. Olhem só, ele está falando aqui de operações extraordinárias da graça de Deus, mediante as quais seres humanos são batizados e o poder de Deus, que assume a forma de cura, de manifestações espantosas da sua existência no seio da igreja, ele está dizendo que tudo isso aconteceu no contexto da pregação do Evangelho. Olha lá, aquele, pois, que vos concede o Espírito, que opera milagres entre vós, que faz o paralítico andar, que curou o enfermo, os enfermos, vocês foram testemunhas desses milagres. Será que vocês não entendem? Quando vocês eram gentios, vocês não se preocupavam com circuncisão, vocês não tinham lido ainda o Antigo Testamento inteiro. fizeram crianças espirituais, egressos do paganismo, ainda envolvidos com certos vícios, com características que são próprias da cultura dentro da qual vocês viveram durante anos. E que apesar disso, em razão da pregação do Evangelho, vocês viram o poder de Deus se manifestar. Vocês foram batizados com o Espírito Santo. É testemunho evidente de que é fato, fora de controvérsia, que Deus botou o seu selo sobre a nossa pregação. Vocês só podem estar enfeitiçados. O apóstolo Paulo está dizendo, isso só pode ser atividade de demônios. Como entender isso? Como que vocês estão transformando Jesus em Moisés? Como vocês estão voltando para o jardim de infância da igreja, que é o Antigo Testamento? Como que vocês, quem os convenceu que para um gentil ser salvo, ele tem que se tornar judeu? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, a pergunta retórica, porque a resposta é óbvia, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que ele está dizendo é o seguinte, se você passar um ano numa igreja fazendo uma exposição verso por verso, dos 10 mandamentos, com todas as suas implicações para a economia, para a política, para a cidadania, para a sua vida, para a sua conduta moral, para a ética privada, para as relações de trabalho, para a família. Não é isso que vai garantir o avivamento. É o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, avivamento é operação da graça especial de Deus, mediante a qual o próprio Deus sela no coração do convertido a pregação do Evangelho. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, que as pregações nas quais eu devo esperar especial assistência do Espírito Santo são aquelas nas quais eu prego Cristo crucificado. Então, talvez nós estejamos diante de uma passagem, aqui eu concluo, que nos permita fazer um diagnóstico do estado das nossas igrejas no país. Por que falta transcendência nos nossos cultos? Eu estou falando da experiência de que eu tenho corrido o país. E é claro que os cultos cresceram muito em sofisticação. Do ponto de vista tecnológico, a igreja está começando hoje a saber lidar com essas engenhocas de maneira que você vê imagens e tal nos telões. Eu estou para botar dois telões lá na igreja também, não tem nenhum problema com isso. Mas o que eu percebo... O que eu percebo é muito show, conforme alguém já disse, muita pirotecnia, os pastores gastando muito tempo entretendo os bodes em vez de alimentar as ovelhas, sendo mantidos por igrejas que pedem para que os pastores as livrem do Deus real, e como consequência disso tudo, nada de batismo com o Espírito Santo, nada de manifestação espetacular do poder de Deus. E o apóstolo Paulo está aqui dizendo o seguinte, que a raiz de tudo está no fato do mau uso da lei, dos pastores usarem a lei tão somente para ensinar as pessoas o modo mediante o qual elas podem viver uma vida agradável a Deus, em vez de usar a lei como espelho do coração, da alma, do espírito, que permite o homem conhecer sua miséria moral e correr para Cristo. Talvez, e vocês me corrijam se eu estou errado, o principal sintoma dessa enfermidade seja a dificuldade de ouvirmos nas nossas igrejas pessoas dando testemunho de conversões que foram antecedidas por profunda convicção de pecado, agonia de alma, dramas insuportáveis de consciência e que fizeram com que essas mesmas pessoas se agarrassem em Cristo e buscassem Cristo, perdão de pecados, misericórdia, o abraço de Deus. Porque hoje, em geral, é o testemunho do que era infeliz e que supostamente se tornou feliz, e não testemunho do que se via como pecador e que encontrou em Jesus Cristo o que não pôde encontrar em Moisés. E aqui está um texto que penso deveria servir para construirmos esse diagnóstico. É um texto que nos permite fazer um exame, esse é o ponto de partida, de um exame acurado sobre a saúde espiritual da igreja. Em suma, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, Vamos fazer um resumo de tudo, vou até fechar, porque senão eu fico olhando e não termino nunca. Vamos fazer um resumo. O apóstolo Paulo está dizendo que sempre que essa doutrina é pregada, o diabo se levanta. E o propósito principal de Satanás é enfeitiçar a igreja, levar a igreja para a lei, levar a igreja para o moralismo, transformar a igreja numa escola de boas maneiras e não num lugar onde o evangelho é pregado. O apóstolo Paulo está dizendo que quando esta mensagem foi pregada no primeiro século, milagres aconteceram, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. E que essa mensagem é a pregação da fé, que anuncia Jesus Cristo crucificado e um Deus doce, misericordioso e bom, que perdoa os pecadores. E aí sim, a partir desse ponto, nós vamos falar sobre ética. E vamos falar das consequências práticas do cristianismo para todas as áreas da nossa vida. Agora, o que não pode é removermos esse fundamento. Se removermos esse fundamento, não vamos ter igreja. Vamos ter outra coisa. Vamos estar fazendo o que outras instituições estão fazendo. Ensinando moralidade e não pregando Jesus Cristo. Alguma dúvida? Pois não, querido.